Bom dia, ministro.
Aí chegamos, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Um ótimo dia para você. Tá no ar o Bom Dia Ministro ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. E hoje, com a participação de rádios e portais de todo o país. Bem-vindos todos. Se você chegou agora, eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas das rádios, dos portais e o ministro da Previdência, Volney Queiroz, estaremos com você nessa próxima hora aqui no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, temos novidades sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS que tiveram valores descontados indevidamente. Por isso, o ministro da Previdência está de volta. O INSS anunciou que a devolução dos valores descontados indevidamente para quem aderiu ao acordo proposto pelo governo vai começar agora, no dia 25 de julho. Essa medida deve beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas e é resultado de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso principal destaque, mas é claro que outros assuntos também estarão na nossa conversa. Mais uma vez, obrigada pela presença e bom dia,
Karine,
ministro.
Obrigado, obrigado por voltar aqui aos estúdios. Não sabia que eu ia voltar tão rápido. A outra vez que eu vim aqui foi um momento tenso.
Verdade, o senhor estava recém-possado.
Pois é, e agora um momento bem melhor. Estamos anunciando o pagamento, que é o que o aposentado e pensionista, a imprensa e a sociedade mais esperavam. Era o dia do pagamento, o dia que vai voltar o dinheiro ao bolso dos aposentados. Então é para essa notícia que nós estamos aqui.
Aliás, eu falei que os pagamentos começam no dia 25, mas na verdade dia 24. Então vamos corrigir aqui. A Malu, minha diretora aqui, já me chamando a atenção aqui. Dia 24, então, portanto, começam os pagamentos, ministro. E eu já queria saber do senhor dos critérios. Quem é que vai receber? E vamos falar um pouquinho do acordo, né? Da adesão, que já começou, até quando vai a adesão, até quando as pessoas podem aderir e quais serão os critérios?
Bem, vamos ao passo a passo aqui para aquele que está chegando agora, que não está nos acompanhando, não está a par do assunto.
Vamos lá.
O governo avisou aos aposentados que foram descontados que eles poderiam receber o ressarcimento, mas precisariam ir às agências dos Correios, que foi uma grande iniciativa essa, porque a agência dos Correios tem em todos os municípios e tem uma agência bem pertinho da casa de todo mundo. Nós abrimos o 135, que é a central do INSS, e o aplicativo Meu INSS. Então, o aposentado vai lá, ele faz o passo a passo, nós construímos um aplicativo que seja fácil, autoexplicativo e que seja tranquilo para o aposentado poder entender como é que se dá isso. Então, ele recebe a informação de que foi descontado e qual foi o valor e qual foi a associação. E ele precisa só dizer, eu autorizei ou não autorizei. Quando ele diz, eu não autorizei, automaticamente aquele dado vai para a associação e a associação é quem tem que provar que ele assinou. O aposentado não paga nada, o aposentado não precisa levar o documento, só precisa dizer, eu não reconheço. A partir daí, a associação tem 15 dias úteis para mandar os documentos. Na hora que ela não manda nada, e a maioria não manda porque não tem os documentos, automaticamente esse aposentado já está apto a receber o ressarcimento. Então, nessa condição de apto a receber o ressarcimento, agora, hoje de manhã, nós temos 1 milhão e 400 mil aposentados aptos a receber o ressarcimento imediatamente. Então, é para esse senhor e essa senhora que eu estou falando agora, de manhã. Ontem recebi um telefonema do presidente Lula, de manhã, perguntando como é que está a adesão, como é que estão os números. Os aposentados estão fazendo adesão, então a preocupação do presidente com esse assunto é uma coisa que me anima, porque vê que ele está interessado, está acompanhando e está querendo saber Então é isso.
E como é que está essa adesão?
Pois é, hoje já temos 27% de adesão, né? É um número expressivo, porque começou sexta-feira, mas o presidente quer mais gente aderindo. Então falou, olha, dê entrevista, anuncie, faça propaganda, o povo tem que saber que depois de terem sido descontados, de terem sido roubados, o nosso governo agora está devolvendo o dinheiro está na conta, está à disposição, e os aposentados precisam lá e dizer aceite, né? Dá o aceite, dá o ok, concordar com os termos do acordo para poder receber o dinheiro. E quem aderir primeiro, recebe primeiro. E são 100 mil aposentados que vão receber por dia. Então, em 10 dias, a gente vai pagar 1 milhão de pessoas. Em 15 dias, 1,5 milhão. Então, em menos de 15 dias, nós vamos zerar esse total de 1,4 milhão pessoas. Mas precisa que eles se desloquem até as agências dos Correios ou então entrem no aplicativo Meu INSS para fazer, então, o acordo e assinar o acordo com o governo.
Quero chamar a atenção, ministro, que sou para a gente continuar nesse assunto e já começar a chamar as nossas rádios e portais. Quem está recebendo agora é quem fez o acordo. Vamos falar das vantagens de assinar o acordo?
Sim, vamos lá.
Vamos lá.
Veja, primeiro fazer o acordo por via administrativa, que o governo quer pagar. O governo, desde o início, teve uma decisão política de pagar. Nunca houve necessidade de haver nenhuma mobilização ou nenhuma pressão. O presidente Lula, desde quando foi informado da operação e que foi uma operação feita pelo seu governo, quer dizer, foi o ministro Vinícius Carvalho que deflagrou a operação dentro do governo, que colocou isso tudo às claras, que era uma coisa escondida, que vinha há muitos anos do governo passado. E nós, então, desnudamos essa operação para conhecimento da sociedade e dos aposentados. O presidente Lula foi um homem que ficou indignado com isso. Eu o vi algumas vezes muito indignado, porque é um contingente que ele sempre procurou proteger, que ele sempre procurou defender, e um contingente vulnerável, né, de pessoas que são hipervulneráveis, que são aposentados, pessoas pensionistas que já vivem numa situação de dificuldade na vida, e isso não poderia ter acontecido. Então, nós conseguimos montar um grande acordo, que foi um pacto nacional em favor dos aposentados, que para isso teve decisão política, agilidade, competência, e o governo se debruçou como um todo para a gente construir esse acordo. Desse acordo participaram Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, OAB, Ministério da Previdência Social, INSS, e esse acordo foi patrocinado pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, proposto pelo presidente, e a condução foi do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que foi muito sensível, fez uma audiência de conciliação, recebeu todas as propostas, a gente unificou as balizas, né, que são os critérios, e então o aposentado não vai gastar com advogado. É uma das vantagens. Uhum. Ele não vai gastar com advogado. A outra coisa é o seguinte, ele se compromete a não entrar contra o governo.
Na justiça.
Na justiça. Uhum. Mas ele pode entrar contra as associações. Se ele acha que ele merece receber uma ação por dano moral, então ele pode entrar regressivamente contra as associações para receber esse dinheiro, já que ele foi descontado sem autorização delas. Então são dois critérios e aí que dão agilidade, e é uma vantagem para o aposentado não passar anos brigando na justiça.
Sem dúvida.
E depois talvez até perder. Então agora o governo quer pagar, o aposentado entra administrativamente, sem burocracia, não paga nada e recebe o dinheiro na conta que ele recebe o benefício.
É isso, receber rápido, sem burocracia. Ministro, vamos chamar então as nossas rádios,
vamos,
convidadas e portais? Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional e aí a gente fala com Brasília, com a Amazônia, Alto Solimões. Renato Ribeiro já está com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, Karina, bom dia, ministro. Ministro, segundo os dados aqui do INSS, mais de 3 milhões de aposentados não tiveram respostas das entidades associativas. Quero saber do senhor se esse número ele é preocupante e o que acontece aí com essas associações que vocês identificaram que não tiveram aí essas respostas e que agora o governo tem que fazer esse pagamento aí para os aposentados que tiveram esse dinheiro aí cobrado indevidamente.
Bem, o número total que nós apuramos inicialmente foi de 9 milhões de aposentados que tiveram algum desconto de algum valor. Alguns foram descontados só um mês, dois meses, outros foram descontados 5 anos. Que é o prazo prescricional. Então, a data que o governo pode pagar é de 20 de março de 2020 a 20 de março de 2025. São esses 5 anos que é o prazo máximo que o governo pode pagar legalmente. Então, desses 9 milhões, assim que o governo, que nós levantamos esses dados, primeiro, nós fizemos uma questão de tranquilizar 27 milhões de aposentados de que eles não tiveram nenhum desconto, porque no começo ficou um clima de tensão sobre todo o contingente. E aí nós tranquilizamos. Os 27 milhões receberam um push, né, que é aquele...
Um alerta
do, no aplicativo Meu INSS, dizendo, olha, você não sofreu nenhum desconto, fique tranquilo. No dia seguinte, nós mandamos um outro alerta para 9 milhões, avisando que eles tinham sofrido algum desconto durante algum período, e construímos, então, o site, que é aquele que a gente falou, do Meu INSS, dentro do o aplicativo, dentro do site. E aí nós tivemos uma ideia muito boa, que foi fazer o atendimento pelas agências dos Correios. Porque existem muitas agências do INSS, mas são 1.500 agências, tem algumas fechadas. Nos Correios nós temos hoje 5.272 agências abertas. Para o aposentado e pensionista, nós temos funcionários treinados, os Correios treinaram os funcionários, então a gente pôde rapidamente treinar esses funcionários, e eu pedi, olha, ao presidente dos Correios, Fabiano, e, olha, nós precisamos fazer um treinamento para as pessoas, pega os melhores funcionários, os mais calmos, mais tranquilos, eu quero as pessoas com paciência para fazer um tratamento acolhedor, cuidadoso, para ensinar o passo a passo, para ter esse sentimento de acolhimento quando o aposentado chegar. E tenho recebido boas notícias. Aliás, quando no primeiro dia de atendimento dos Correios, eu fui para uma agência dos Correios, o primeiro aposentado que entrou na agência, eu atendi, fiz questão de acompanhá-lo para ver como era o tratamento, o treinamento, para dar esse exemplo. O presidente do INSS, Jorge Valle, fez isso em outro ponto do país, o ministro Jorge Messias fez isso em outro lugar, para a gente fazer o acompanhamento assim presencial, né? Para a gente mostrar a atenção que nós estamos tendo com isso. E então, nós hoje podemos dizer que foi um sucesso, porque quando o atendimento nas agências do INSS, da Previdência Social, são em cerca de 2%, nos Correios são 23% dos acessos são através do tratamento presencial nas agências dos Correios. Isso também significa, Karine, que as pessoas querem o atendimento presencial.
Com certeza.
Elas não se satisfazem pelo atendimento no aplicativo e no 135. Muitas delas querem o contato, olho no olho, querem falar com alguém. É até um mecanismo de interação social. Então, isso nos fez mudar um pouco a visão que nós temos das agências, e nós vamos concentrar o atendimento presencial nas agências do INSS também.
Olho no olho é sempre bom, né, ministro? Vamos seguir, vamos ao Recife. Vamos lá para a Rádio Jornal. Simone Oliveira já está com a gente. Oi, Simone, bem-vinda. Um ótimo dia para você.
Olá, Karina, muito bom dia para você, bom falar contigo mais uma vez, ministro Wolney Queiroz, muito bom dia, prazer em falar com o senhor, os colegas jornalistas, bom dia a todos que nos acompanham. Ministro Wolney, a gente sabe que até a próxima segunda-feira, dia 21, é o prazo para que aposentados e pensionistas possam aderir ao acordo e ter esse valor de volta nas suas contas, mas por motivos diversos, e a gente recebe também várias denúncias aqui na Rádio Jornal Recife, de aposentados que não conseguem fazer essa adesão. E a minha pergunta é essa: caso chegue o próximo dia 21, próxima segunda, 3 dias antes, o início do pagamento, e esse aposentado pensionista não conseguir fazer essa adesão, o que deve ser feito?
Opa, Simone, bom dia. Que bom receber a sua pergunta. Veja só, Simone, deixa eu fazer uma correção aqui, tá? O prazo não acaba no dia 21. O prazo do dia 21 é apenas para o primeiro lote, que vai ser pago no dia 24. O prazo de adesão é o dia 14 de novembro. Então, até 14 de novembro, qualquer aposentado ou pensionista pode se dirigir às agências dos Correios e pode entrar no site, entrar no aplicativo e iniciar o seu processo. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte: quem entrar primeiro, recebe primeiro. Então, se o aposentado pensionista procura agora esse primeiro lote, já de imediato, ele vai receber na frente. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo aos aposentados, que eles façam a adesão ao acordo para que a gente possa agilizar o pagamento. Porque o dinheiro está na conta. O aposentado tem direito. já é direito dele receber. O governo não está dando nada. Na verdade, o governo está só reembolsando o que foi roubado indevidamente, né? Roubado já indevidamente, do bolso do aposentado. Portanto, não há o que esperar. É assinar o acordo, a adesão, aceitar o acordo do governo e receber o dinheiro de uma vez só. Porque o desconto foi feito mês a mês. Alguns foram parcelado em 5 anos. Mas o governo vai pagar de uma vez só, corrigido pelo IPCA e na conta que ele já recebe o benefício, para não ter outra fraude, para vir uma outra conta e tal, vai ser em parcela única.
Maravilha. Ministro, vamos seguir do Recife, nós vamos a Salvador, vamos lá ao Portal à Tarde. Anderson Ramos está com a gente. Oi, Anderson, bom dia para você.
Olá, Karine, bom dia, ministro. A minha dúvida é a seguinte, ministro, o INSS vai admitir novas associações? Como é que estão essas tratativas? A gente, com essa fraude, algumas foram impedidas de continuar, né, prestando serviço para o INSS. O INSS pretende admitir novas associações e quais serão esses critérios, né, de admissão dessas novas empresas?
Bom dia, Anderson. Obrigado aí pela sua pergunta, tá? Veja, é uma coisa importante, porque nós, na hora que a deflagração da operação sem desconto aconteceu, o governo, de pronto, nós todos juntos, suspendemos todos os descontos associativos. Então, os descontos cessaram. A gente não conseguiu fazer a pausa nos descontos no mês de abril, porque a folha do INSS, que é chamada maciça, ela tem 41 milhões de pessoas, então a folha gigantesca precisa ser preparada com antecedência. Não havia tempo de fazer aquela parada naquela folha. Mas no mês de maio, o valor de abril já foi devolvido e ali os descontos cessaram. Todas as associações foram suspensas. Todos os acordos de cooperação técnica foram suspensos. Todas elas estão sendo investigadas agora pelos órgãos de controle, pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Ao fim disso tudo, nós vamos saber quais são as idôneas e quais são aquelas picaretas, aquelas que foram constituídas apenas para fraudar. E depois nós vamos trazer essa informação para a sociedade, para a imprensa, para outros setores do governo, para o Presidente da República, para o Congresso Nacional, para então a gente decidir o que é que a gente vai fazer. A gente continua fazendo desconto em folha? Quais são os critérios que a gente adota agora para continuar fazendo esse desconto em folha? Mas isso será feito de uma forma transparente, com acompanhamento da imprensa e da sociedade, dos órgãos de controle e sob novos critérios. Critérios como biometria, critérios como conferência desses nomes que são enviados pelas associações por parte do INSS, critérios como análise do tipo de trabalho que é feito por essas associações em favor dos aposentados. Então é um conjunto de ações que pode ser feito para garantir mais integridade nesse processo, caso esses descontos em folha voltem a acontecer. Lembrando que esse desconto em folha foi autorizado por lei, foi o Congresso Nacional que instituiu a partir de 1991. Ele aconteceu, eu diria, ele rodou bem. De 94 até 2017, 18, ali começaram a haver problemas. Em 19 já houve denúncias, em 20 já houve denúncias da Polícia Federal. E ali se instalaram associações com a finalidade única de fraudar o INSS. Então, agora a gente tem que rever esses critérios e essas associações só vão voltar a funcionar quando a gente tiver esse pente fino e esse final das investigações para mostrar quem realmente merece continuar trabalhando com o serviço público e quem definitivamente tem que ser banido e afastado. E o governo vai atrás de cada centavo dessas associações que fraudaram o INSS para ressarcir o Tesouro. Porque esse dinheiro que está sendo pago é dinheiro público, é dinheiro do governo, que o governo está pagando aos aposentados. Mas o governo vai atrás desse dinheiro e já tem 2,9 bilhões de reais bloqueados em ações judiciais dessas associações que fraudaram, e o governo vai atrás desse dinheiro. Só que são demandas judiciais que demoram, e então o aposentado não poderia esperar. Por isso, o governo está adiantando esse dinheiro, mas vai procurar ressarcir a si próprio.
Meninas, vamos voltar a Pernambuco. Dessa vez a gente vai lá para Caruaru. Vamos lá para a Rádio CBN Caruaru. Antônio Marcos está com a gente também. Bem-vindo, Antônio Marcos. Um ótimo dia para você.
Bom dia a todos, bom dia ao ministro Rony Queiroz. Ministro, o governo federal ele está convocando aí 250 novos peritos médicos, né, para atendimentos nas agências do INSS. E dados recentes mostram que a fila, né, do INSS cresceu, a fila de espera cresceu ali no primeiro semestre desse ano, alcançando 2,44 milhões de requerimentos, né, em junho. Daí eu pergunto, esse número de peritos que será convocados, né, será o suficiente para que possa ter uma diminuição rápida ali nessa fila de espera aí do INSS, ministro?
Bom dia, Antônio Marcos, bom dia aos ouvintes da CBN de Caruaru, um abraço aos meus conterrâneos aí, estou com saudade da minha cidade. Olha, muito boa a sua pergunta, porque nós podemos agora falar de uma coisa que aconteceu no nosso governo. Nós fizemos um concurso para perito médico federal, Karine, que há 15 anos não acontecia esse concurso. Então o quadro estava defasado, o INSS já teve 6 mil peritos, hoje só tinha 3 mil peritos à disposição, portanto metade do contingente. E para enfrentar a fila, você tem que ter perícia médica, você tem que ter peritos trabalhando. Então o governo tinha feito um programa de incentivo para poder dar um bônus para quem atendesse mais gente e tal, mas não era suficiente. E agora a gente vai incrementar esse número com 250 peritos na primeira chamada. Nós começamos esse concurso no finalzinho do ano passado, concluímos a última etapa do concurso agora em junho. Em julho nós tivemos os classificados aprovados e agora, no dia 1º de agosto, o primeiro contingente começa a ser chamado e trabalhar efetivamente nas agências. Então, são 250. E nós já temos autorização do presidente Lula para chamar mais 250 do cadastro reserva. Portanto, serão 500 peritos que estão entrando em atividade a partir de agosto. E isso vai ajudar muito para a gente enfrentar essa fila, que é uma fila grande, mas também eu preciso dizer ao Antônio Marcos e a você, Karine, que são mais de 1 milhão de pedidos novos que chegam no INSS a cada mês. A cada mês. Então, a gente não conta a fila pelo número de pessoas, a gente conta a fila pelo tempo de atendimento. O TCU estabeleceu um tempo razoável de atendimento que seja aceitável de 45 dias. O nosso desafio é manter e baixar dos 45 dias, porque se tem 45 dias de média, nós temos então algum lugar que tem 90 dias de espera. Sim. E tem lugares que tem um ou dois. Então, quando a gente baixa de 45 dias, a gente tem a possibilidade de atender melhor essas pessoas. Então, esse é o nosso desafio. Com esses peritos, nós vamos conseguir enfrentar essa fila de forma rápida, nós vamos atacar esse tema, vamos cumprir a promessa do presidente da República que ele prometeu na posse no plenário do Congresso, e eu estava como deputado federal na época lá, ainda estava no exercício do mandato, e hoje estou como ministro para ajudá-lo nessa tarefa de zerar a fila do INSS. Vamos cumprir essa promessa, presidente Lula, com certeza. E esses peritos são fundamentais nesse enfrentamento.
Ministro, até queria que o senhor nos explicasse qual foi o critério de distribuição, porque a gente sabe que há carência em todo o país, né? As filas, elas são grandes no país todo. Então, como foi o critério para distribuição, ou como será o critério para distribuição desses novos peritos?
Pois não, Karine. Nós fizemos um estudo detalhado sobre isso. Primeiro, nós dedicamos 60% do contingente à região Nordeste, porque a região Nordeste é a região mais afetada. Perfeito. É que tem os piores números. O Ceará, por exemplo, é o pior estado, é onde tem a maior demora. Então, nós colocamos mais peritos lá.
Quanto, mais ou menos, de
tempo? Eu não vou cravar o número agora, porque eu ainda estou querendo fazer um anúncio com o presidente da República sobre esse número. Eu vou deixar a cereja do bolo para o presidente anunciar. Mas é um número grande de peritos que nós vamos dedicar para o Ceará. Assim como na região Norte, que também é outra região que teve muita dificuldade e os números são ruins na região Norte. Então, nós vamos, digamos assim, agir rapidamente nessas duas regiões. E nós fizemos também um treinamento e um teste. Nós fizemos uma análise do que foi feito nos últimos concursos. Então, normalmente, as administrações anteriores espalhavam os peritos nas pequenas cidades e aí ficava um perito em uma cidade pequena. Então, tem uma fila para aquele perito atender. Se aquele perito tira férias, se aquele perito falta, adoece, qualquer coisa,
para.
Aquilo para. As pessoas vão para o fim da fila, porque não vão no dia seguinte. No dia seguinte já tem outras pessoas inscritas. Então, ele vai para o fim da fila. Isso causa um transtorno. Muitas têm que se deslocar. Então, o que é que nós optamos? Nós optamos por fazer uma distribuição agora focando nos centros regionais. Então, escolher as principais cidades, por exemplo, em Pernambuco, nós vamos escolher as principais cidades regionais que têm concentração demográfica e tem também a equidistância entre o conjunto das cidades. Então, quem tem uma posição geográfica privilegiada, que fica perto ali da maioria das cidades e que tem uma região demográfica que junta muita gente. Perfeito. E nesses lugares onde tem dois peritos, a gente vai optar mais três. Então, são cinco. E a gente faz blocos de peritos que, se um faltar, os outros cobrem aquilo e não vai causar transtornos se houver a falta, férias ou qualquer imprevisto. Então, nós entendemos que essa nova distribuição vai ajudar a esse enfrentamento da fila. E eu tenho certeza que, na próxima vez que eu vier aqui, se Deus quiser, eu já tenho números bem melhores de atendimento que a gente possa comemorar também com todos vocês.
Tomara, ministro. Então, já que a gente está falando de Nordeste, vamos continuar no Nordeste. Vamos à Paraíba. Vamos lá para João Pessoa com a Rede Mais. Paraíba, João Pedro Gomes, bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, ministro. Bom dia, colegas jornalistas. Ministro, recentemente o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, alertou que a Previdência é uma bomba que não vai parar de explodir. Eu queria saber do senhor quais providências estão sendo tomadas pelo governo para que problemas em relação a esse tema não ocorram mais.
Olha, João Pedro, bom dia. Fico feliz aí com a sua pergunta, porque é uma oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa Previdência Social, tá? Primeiro, eu costumo dizer que o meu ministério tem nome e sobrenome, ele tem família. Uhum. Então, ele é Previdência Social. Nós temos uma função social a cumprir com a Previdência e eu sou o cara da proteção social, tá? Então, nós não podemos encarar a Previdência Social como uma grande despesa, uma bomba que vai explodir, um problema. Não, a Previdência Social é o maior distribuidor de renda e o maior instrumento de proteção social do planeta. Tem 100 milhões de pessoas que são ligadas hoje a esse sistema previdenciário, que é centenário, né? Nós temos 102 anos de existência, é espelho para muitos países do mundo. Recebi uma delegação de Moçambique 2 meses atrás aqui, que veio procurar entender como esse sistema, admirado. O Moçambique tem pouco tempo que foi implantado o sistema de previdência lá, eles estão de forma incipiente começando e eles querendo entender o sistema daqui para usar como referência. Então, a nossa Previdência Social é alguma coisa que o brasileiro precisa ter um sentimento de pertencimento, de carinho, de amor com a Previdência. Porque, veja, a Previdência Social, ela só atende, só se apresenta na hora da dificuldade. É na hora da morte, é na hora da velhice, quando a pessoa não pode mais trabalhar, é na hora da doença, com o auxílio doença, na hora do nascimento. Então, nas horas de necessidade, a Previdência Social chega para socorrer. Então, são 78 bilhões de reais que são pagos a cada mês. 1 trilhão de reais pagos por ano. E esse dinheiro é injetado na economia das cidades. Então, 65% das cidades brasileiras têm como maior fonte de renda a Previdência Social. E nas outras 35% das cidades, a Previdência é o segundo maior fator de entrada de dinheiro. O primeiro é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, com esse valor de R$ 1.800 de vencimento médio, significa que ninguém guarda esse dinheiro. Esse dinheiro é todo gasto no mercadinho, na farmácia, no açougue. Isso movimenta a economia do Brasil. Então, a Previdência Social não só socorre quem precisa, quanto também ela movimenta a economia. Portanto, vamos cuidar bem dela e vamos ter zelo com a Previdência Social. Não é só achar que ela é um rombo, é um problema, que não é. Ela é a solução da economia. Agora, vamos pagar os benefícios a quem tem direito, para que quem tem direito continue tendo direito e continue recebendo. E para isso a gente tem que combater as fraudes, e nós temos a Força Tarefa Previdenciária, que atua fortemente, que existe dentro do Ministério, que é um setor de inteligência que atua com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Quase todas as semanas nós deflagramos ações, e agora estou fazendo questão de eu próprio anunciar essas ações, porque as pessoas precisam conhecer que esse combate é permanente. Porque onde tem 1 trilhão de reais, tem muita gente querendo meter a mão. Então, a Previdência Social, ela é atacada a cada dia. Então, nós temos que ter mecanismo de defesa para garantir a integridade da Previdência, os mecanismos de controle para que ela possa ser mais transparente, para que ela possa ser impenetrável, para que esse dinheiro ninguém ponha a mão nele, e que a gente possa garantir a aposentadoria dos 60 milhões hoje de contribuintes que um dia esperam se aposentar, e dos 41 milhões de aposentados e pensionistas que já recebem o benefício. Então, são 100 milhões de pessoas aí envolvidas. Se fosse país, era o quarto país das Américas, das duas argentinas. Então, a Previdência Social brasileira é gigantesca.
Ministro, agora a gente vai cruzar o país da região Nordeste, a gente vai para a região Sul, vamos lá a Porto Alegre. Vamos ao portal Correio do Povo, a Letícia Passu, que já está nos esperando. Oi, Letícia. Seu microfone está fechado, Letícia, não estamos conseguindo te ouvir. Seu áudio está fechado. Vamos lá. Ó, não está abrindo o áudio da Letícia? Então, eu vou aqui, ministro, o senhor estava falando agora sobre esses mecanismos de proteção, e eu queria saber, a gente sabe que a tecnologia, né, está avançando muito, há uma preocupação do governo federal, a ministra Esther Dueck já esteve aqui com a gente várias vezes falando especificamente sobre essa preocupação em modernizar essas ações aí de governança, tecnologia também. Queria saber como é que está isso dentro do INSS, dentro da Previdência Social.
Olha, a gente está revendo todos os critérios e todos os controles e todos os mecanismos, né? A gente aproveitou esse fato lamentável que foi a operação sem desconto, que foi os descontos indevidos dos aposentados, uma crise que indignou o Brasil inteiro, a sociedade, indignou o próprio governo, para que a gente possa pegar desse limão e fazer uma limonada, fazer algo positivo, deixar um legado disso tudo, uma lição disso tudo que nós atravessamos, que foi uma lição dura. Né, para todos nós. Então, nós estamos fazendo o quê? Primeiro, reestruturando sistemas que já existem e que precisam ser revitalizados, como, por exemplo, a ouvidoria dentro da Previdência Social. Então, nós fizemos um seminário para que as pessoas da ouvidoria ensinem os funcionários da Previdência. É um seminário com todo mundo, eu participei também, tá, para que ensine como é que funciona a ouvidoria. Porque a ouvidoria não é só um birô com uma pessoa com um telefone anotando reclamação e arquivando. Não, a ouvidoria tem todo um processo e que pela ouvidoria nós podemos saber o que a sociedade tem falado com o Ministério. Depois nós estamos agora reestruturando a corregedoria, que ela faz a correção interna dos processos. Qualquer desvio, qualquer coisa, ela que corrige. E o controle interno, que controla os mecanismos, que controla, que observa como é que está a gestão do ponto de vista de integridade. Então nós lançamos um plano de integridade, tivemos a presença do ministro Vinícius Carvalho com a gente lá, a ministra Esther Dueck não pôde ir, mas mandou uma representante, a sua secretária executiva, a Kiki, esteve lá conosco. Então, esse plano foi publicado no Diário Oficial, é uma coisa oficial, não é uma coisa só assim de retórica, e ele tem um passo a passo que tem que ser cumprido dentro de todo o ministério. Então, isso dá transparência, isso dá governança, isso dá agilidade, da integridade, né? E também a gente pode ter mais essa aplicação desse termo que é muito comum, mas que eu não gosto muito do termo em inglês, que é o compliance, né? Que são mecanismos de defesa da Previdência Social. Então nós estamos apurando tudo isso e a ministra Esther tem nos ajudado. Eu fui a ela e disse: olha, eu preciso de técnicos do seu ministério competentes, especialistas em gestão, para a gente fazer uma avaliação de como estão esses critérios dentro do Ministério, para que a gente possa começar a mudar a gestão dentro do Ministério com o apoio deles. E ela mandou os técnicos, esses técnicos estão lá trabalhando conosco, nós distribuímos nos setores mais importantes, para que a gente muito em breve possa virar essa página com o pagamento e apresentar à sociedade uma nova Previdência Social, um novo INSS, muito mais moderno, muito mais confiável e que possa continuar honrando a confiança do povo brasileiro.
Tomara, ministro. Compliance, que apura aí desvios, né, problemas envolvendo os próprios servidores do órgão. Ministro, agora sim, vamos tentar de novo? Vamos tentar Porto Alegre? Vamos tentar falar lá com o portal Correio do Povo, com a Letícia Passuc? Oi, Letícia, vamos lá.
Oi, agora sim. Acredito que está dando certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. Minha pergunta é: como estão as suas expectativas, né, ministro, para o ressarcimento completo dos beneficiários, né? Como o senhor havia comentado agora há pouco, a previsão é de pagamento de lotes diários de 100 mil pessoas até que todos os casos sejam concluídos, né? Existe previsão de quantos lotes de pagamentos terão conforme as novas adesões? E também, qual a sua estimativa, considerando também esse prazo limite de contestação, né, de 14 de novembro?
Bom dia, Letícia. Obrigado pela sua pergunta. Eu quero avisar o povo do Rio Grande do Sul que muito em breve, mês que vem, no final desse mês ou no mês que vem, eu quero fazer uma visita aí, quero conhecer as agências, quero visitar a superintendência. Então, logo, logo eu estou chegando aí no Sul, tá?
Opa.
Não sei se está frio aí, me avise
Tá
para eu
gelado.
levar um agasalho. Mas veja, nós temos muitos assuntos importantes para a gente tratar com você, e um deles é esse do número de pessoas. Nós temos cerca de 4 milhões e 160 mil, vamos dizer, 4 milhões e 200 mil pessoas que já entraram e acessaram o sistema. Dessas 4 milhões de pessoas, já existem 1 milhão e 400 mil em números redondos que são aptos a receber o reembolso. Né? Eu não gosto de fazer pagamento porque nós não estamos pagando, nós estamos só devolvendo o dinheiro. Então, reembolsando esse dinheiro que foi roubado delas durante essas fraudes que aconteceram. Então, a gente abriu. O primeiro, o presidente Lula me recomendou que deixasse o prazo aberto sem limite, para que a qualquer tempo o aposentado que descobrisse pudesse acessar o programa e poder fazer o ressarcimento. Mas, agora no acordo com o Supremo, que participaram todos esses órgãos que eu falei, ficou decidido que o prazo final será o dia 14 de novembro. Então, 14 de novembro é o prazo limite para que o aposentado possa recorrer ao INSS e iniciar o processo de ressarcimento. E até agora, então, quase metade do contingente já procurou. Muitos, por descuido, não foram saber. Por exemplo, meu sogro. Meu sogro, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele vem falar esse assunto direto em casa com um sogro ministro da Previdência Social. E eu perguntei: seu Pedro, o senhor procurou saber se o senhor teve desconto? Ele: será que teve? Eu digo: só o senhor pode saber. Ele foi lá, me ligou depois e falou: rapaz, não é que estavam descontando R$ 82 na minha conta e eu não tinha visto. Quer dizer, então falta às vezes o filho, o neto, né, o esposo, o vizinho dizer: olha, seu fulano, dona fulana, dê uma verificada aí no seu extrato, procure saber se tem um desconto, que o governo está devolvendo o dinheiro que está sendo descontado. E com isso a gente fazer uma mobilização na sociedade para devolver esse dinheiro às pessoas que precisam, né, que são vulneráveis, e que esse dinheiro às vezes é muito útil, né, porque quando é um mês ou dois é um volume pequeno, mas quando são 5 anos, então volume considerável de dinheiro. Então a gente, o governo vai, mais uma vez, né, vai reembolsar em parcela única, corrigido, e na conta do aposentado que ele já recebe o benefício. Portanto, vai ser uma medida muito importante. Eu agradeço a você, Letícia, pela sua pergunta, e dizer que a gente não tem ainda uma quantidade de pessoas que possa dar o final disso, porque é uma autodeclaração. Então, as pessoas têm que procurar o INSS para dizer se foi autorizado, se foi não autorizado. Então, é com base nessa autodeclaração que a gente precisa ter o número. E também as pessoas precisam aceitar o acordo, que é esse apelo que nós estamos fazendo aqui, né? As pessoas precisam ir lá, aceitar o acordo para poder, a partir do dia 24, o dinheiro começar a chegar na conta deles, se Deus quiser.
Ministro, a gente vai cruzar o país de novo. Vamos lá para Manaus, de Porto Alegre para Manaus. A gente vai chamar a Rádio Norte FM. Cristina Magda está com a gente hoje também. Oi, Cristina. Bom ver você por aqui. Bom dia.
Igualmente, bom dia, Karina, bom dia a todos os colegas, bom dia, ministro. Ministro, como o senhor deve saber, a região amazônica ela é diferente de todas as regiões do país, apesar de ser a maior região do Brasil. O senhor disse no início da sua entrevista que existe uma agência dos Correios em cada cantinho, em cada lugar. Para nós aqui é diferente. Às vezes o ribeirinho tem que pegar um barco e passar 3 dias para chegar em um município onde existe essa agência dos Correios. Existe um planejamento de atendimento na região norte para atender essas populações que moram mais distantes, que não têm acesso à internet, por exemplo?
Olha, Cristina, boa pergunta e boa oportunidade para a gente esclarecer. Bem, a Previdência Social, esse gigante, também tem seus prev-barcos. A Previdência Social tem 7 Previbarcos e tem 2 deles na região amazônica. Tem 3 no Pará e 2 no Amazonas. E esses Previbarcos, eles têm cumprido uma função essencial para o atendimento dessas pessoas que você falou. Então, nós vamos fazer uma busca ativa em áreas remotas, né? É importante a gente falar disso, porque isso será feito num passo seguinte, porque a gente não quer que haja um outro golpe. Se a gente anunciar agora que essa busca ativa começou, pessoas podem colocar um jaleco com o nome do INSS e buscar os aposentados se apresentando como do INSS e iniciar uma nova fraude. Então a gente está tendo muito cuidado com isso, mas nós vamos fazer essa busca ativa. Mas o que foi que o acordo que nós celebramos com o Supremo Tribunal Federal, o que foi que ele privilegiou? Ele privilegiou que indígenas, quilombolas e pessoas com mais de 80 anos, eles estão inscritos no programa de ressarcimento de ofício. Então é como se o passo inicial não precisasse ser dado por eles. Eles não precisam deflagrar aquele primeiro passo, que é no aplicativo, nas agências dos Correios, de 135, para requisitar o ressarcimento. O governo está fazendo isso por eles. Automaticamente, eles já estão inscritos no programa de ressarcimento. Automaticamente, o dado dele já está indo para, o dele ou dela, está indo para as associações. E as associações já têm o dever de mandar de volta o documento comprovando a filiação deles. Se ela não manda, automaticamente também os indígenas, quilombolas e pessoas com mais de 80 anos já estão enquadrados no critério do recebimento do reembolso. Então, foi uma medida importante desse acordo, foi fazer com que haja uma proteção para esses que são chamados de hipervulneráveis, né? Que são as pessoas que, além de serem vulneráveis, estão no critério ainda mais de dificuldade. Mas nós vamos fazer essa busca ativa com o Previbarco, não somente com o Previbarco, mas com o Previmóvel, em lugares de difícil acesso, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. O presidente me pediu para não deixar nenhum aposentado no prejuízo. Ele me garanta que nenhum aposentado vai ficar no prejuízo. Então, tem um serviço pesado pela frente, nós vamos cumprir para ir atrás de cada aposentado para dizer que ele tem direito, que o dinheiro está na conta e que ele tem o direito de receber de volta.
É isso, ministro. Vamos fechar essa primeira rodada de perguntas. Vamos chamar a Rádio Sagres lá em Goiânia. Rubens Salomão está com a gente. Oi, Rubens. Bom dia para você.
Oi, Karine, bom dia, ministro, a todos que estão nos acompanhando. Ministro, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto, apesar de o senhor ter citado agora o Previbarcos, porque o senhor citou isso também depois de uma reunião que teve com a ministra Marina Silva, e disse também que quer levar o tema da Previdência para a COP30, que acontece em Belém do Pará, tema da sustentabilidade muito importante para a gente aqui na Sagres, em Goiânia. E aí gostaria de saber melhor como é que a Previdência pode ser um tema para a COP30, como foi a reunião com a ministra, mas também qual é a perspectiva de participação dessa parte de Previdência também na Conferência do Clima que acontece em Belém do Pará, ministro.
Pois é, muito boa pergunta, Rubens. Eu fiz uma visita, eu estou fazendo uma visita de cortesia a cada ministério, né? Porque como eu cheguei já depois de 2 anos e meio de governo, os ministérios e os ministros já estão em pleno vapor, a todo vapor de trabalho, e eu estou chegando agora. Então o avião dele já está em voo de cruzeiro, o meu está decolando agora, então estou indo lá me apresentar. Mas em cada ministério que a gente vai, tem uma novidade, tem um leque de oportunidades que se apresenta. Com a ministra Marina foi assim, quer dizer, ela propôs 2 eixos, né? E aí a pessoa pode perguntar o que é que tem a ver previdência social com o clima, mas tem muita coisa a ver com o clima. Vou lhe dar um exemplo. Na tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, a primeira providência que o governo teve foi antecipar os benefícios previdenciários para aquelas pessoas que foram vítimas das enchentes, para elas terem dinheiro, liquidez para poder comprar medicamento, para poder comprar alimento, para poder comprar casaco.
Que é justamente
casaco.
A proteção social que o senhor dizia aqui.
Proteção social, exatamente. Outra coisa, em comunidades, por exemplo, se você proíbe alguém de fazer uma determinada atividade que atrapalha o meio ambiente e a pessoa fica privada daquela atividade, você tem que ter uma proteção para aquela pessoa também. Ela tem que ter uma proteção social para deixar de fazer aquela atividade para proteger o meio ambiente. Então é uma outra coisa que tem a ver com a nossa pasta com o meio ambiente. Na COP30, nós escolhemos dois eixos. Um deles será o eixo dos fundos, né, porque nós temos a Previc dentro da Previdência Social, que cuida dos fundos de pensão, para que a gente tenha fundos verdes, ou fundos sustentáveis, que tenham uma prioridade para eles, e fundos nacionais, porque a maioria desses fundos que investem hoje em meio ambiente são fundos internacionais, para que a gente possa fazer com que os fundos nacionais também possam fazer essa adesão. Então começamos a fazer esse trabalho. Eu não vou dar muito spoiler, porque isso ainda vai ser
hoje
anunciado.
Tá difícil, viu?
Mas nós vamos anunciar em breve essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente e da Proteção do Clima. E nós vamos também agir junto com essas medidas para identificar quais são os cenários onde esses dois ministérios se entrelaçam com políticas transversais, com a transição energética, para que a gente possa fazer justamente uma transição justa, que é o termo utilizado. E então esses foram os dois focos principais. Não adianta a gente alargar muito a quantidade de assuntos, de temas por ministério, porque a cada ministério que a gente visita tem sempre um, dois, três pontos. Eu fui fazer uma visita à ministra Margarete Menezes, que é minha amiga, e rapidinho nós começamos a debater, passamos 2 horas e já apareceram 10 assuntos diferentes. Então a gente está concentrando nos principais para conseguir botar para frente e realizar.
Ministro, agora a gente vai correr. Vamos correr? Vamos mostrar que a gente é bom de corrida?
Vamos lá.
Eu, o senhor e as rádios todas. Agora a gente vai fazer a nossa segunda rodada. A gente tem aí pouco mais de 14 minutos, 8 rádios. Então a gente vai direto para a Rádio Nacional, Renato Ribeiro.
Ministro, agora que foi anunciado aí que vai começar esses pagamentos no próximo dia 24, né? A gente tem uma enxurrada de golpes aí, né? Então, o que fazer, o que o Ministério pretende fazer? Vai ter um reforço aí nas campanhas para que as pessoas não sejam vítimas de golpes?
Obrigado pela sua participação. O Ministério está, e eu estou fazendo questão de anunciar em todos os lugares. Procure os canais oficiais. O Ministério e o INSS não mandam e-mail, não telefonam, não mandam WhatsApp. Então, procure o 135.
E não ligam, né?
Então, telefone. Procure o 135, que é a central, que é a central principal do INSS, que todo mundo já conhece, os canais do meu INSS na internet, ou então as agências dos Correios.
Tá aí, ó, na sua tela, foi rapidíssimo, tá na sua tela aí, todos os canais do INSS. Vambora pra onde, Malu? Vamos lá, Portal à Tarde, Salvador, Anderson Ramos.
Olá, ministro. Olá, Karine, novamente. Minha pergunta é sobre o envelhecimento da população. A Previdência tem algo no radar, uma mudança mais estrutural para que, no futuro, essas pessoas que necessitem do benefício possam ser amplamente contempladas?
Anderson, esse é um assunto que vai demandar um tempo maior, mas que em outro momento a gente vai poder detalhar. O que eu posso lhe dizer é que o envelhecimento da população não pode ser considerado um problema. Nós estamos vivendo mais, graças a Deus. E assim, isso tem que ser comemorado. Significa que nós estamos tendo mais qualidade de vida. Agora, isso impacta a Previdência, porque ela vai passar mais tempo recebendo. Eu acho que as reformas da Previdência que foram feitas no passado, elas foram feitas, principalmente a que foi feita anteriormente, no governo passado, foi feita com o objetivo exclusivamente de cortar gasto, de economizar. E isso não me parece adequado. Se nós um dia não há perspectiva de uma reforma da Previdência agora, não há clima e não se faz uma reforma da Previdência no final do governo. Isso é coisa para o próximo governo do presidente Lula. Se houver necessidade de fazer uma reforma, que essa reforma possa melhorar os critérios, possa transformar os critérios em critérios mais justos, possa modernizar o sistema, mas isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro, em todos os lugares é um problema. Portanto, haverá também um olhar muito cuidadoso da Previdência para fazer o sistema sustentável.
CBN Caruaru, Antônio Marcos. Áudio está fechado, Antônio, seu microfone. Vamos lá.
Agora sim, desculpa. Ministro, o ditado é bem claro, que diz gato escaldado tem medo de água fria. E aí eu pergunto o que o Ministério pensa então em fazer daqui para frente para que esses segurados não sofram novas fraudes aí dessas seguradoras aí com esses empréstimos, ministro?
Bem, novas fraudes serão impossíveis, porque estão todas canceladas, estão todas suspensas, todos os acertês estão suspensos, todos os descontos estão suspensos. Ninguém está sendo descontado, nem devidamente, nem indevidamente, nem por associação ruim, nem por associação boa, está tudo parado. Depois das investigações é que vão voltar com outros critérios, se voltarem a ter descontos em folha, será com outros critérios, com mecanismos impenetráveis, seguros, que a gente possa ter a garantia de que nunca mais a gente vai ter surpresas como a que aconteceu no passado.
Rede Mais Paraíba, João Pedro Gomes.
Ministro, principalmente nas cidades que estão um pouco mais afastadas dos centros urbanos aqui da Paraíba, a gente vê um problema de acessibilidade a benefícios como aposentadoria e BPC. Além de tudo isso, também tem a questão do ressarcimento. O que é que o governo faz no geral para que essas pessoas que talvez não tenham até acesso à rede, à internet, consigam ter acesso a esses benefícios e até ao ressarcimento que vai ocorrer agora?
Bem, nós atuamos primeiro fazendo essa parceria com os Correios, né? Você vê, o INSS ele não agia com os Correios. Então, os atendimentos eram sempre nas agências da Previdência Social. E a gente fez essa parceria com os Correios em 5.272 agências. Tem sido um sucesso porque 23% dos atendimentos tem sido nas agências, um atendimento presencial, cuidadoso com os aposentados e pensionistas. Portanto, já houve esse olhar. Então, esse olhar de distribuição nas agências dos Correios, que está presente em todos os municípios, é outro braço do governo brasileiro que está presente em todos os municípios do Brasil. Então, em cada município tem uma agência dos Correios. Por isso, nós optamos por essa parceria, que está dando muito certo, que a gente vai permanecer com ela e eu acho que a gente vai ampliar, e isso mudou nosso olhar para o atendimento. Então, isso significa que nós estamos tendo esse cuidado para a gente atender as pessoas e fazer com que seja mais fácil o acesso delas aos sistemas do INSS e da Previdência Social.
Porto Alegre, Portal Correio do Povo, Letícia Passuc.
Oi, minha pergunta seria sobre a situação dos beneficiários que já receberam resposta das entidades, mas que ainda não reconhecem os descontos ou até mesmo receberam documentos falsificados, assinaturas falsificadas. É uma situação que ainda está sob análise, né, e que não deve ser incluída nesse primeiro cronograma de ressarcimento. Eles devem entrar em um próximo momento. Como que está sendo esse processo?
Exatamente, Letícia. Muito boa a sua pergunta. É um contingente menor, né? A maior parte das pessoas elas não tem nenhum tipo de contestação por parte das entidades, portanto elas já ficam aptas a receber de imediato o ressarcimento, mas há um contingente que as associações devolvem algum tipo de documento, com assinatura, com foto, com áudio, e esses documentos precisam ser checados pelos aposentados e pensionistas. Só eles podem dizer se esses documentos, se a assinatura, se a foto é sua, se aquilo foi autorizado. Na hora que há um impasse, que a associação mostra o documento, mostra a assinatura, mostra a foto, e o aposentado diz que aquela assinatura não é dele, que a foto não é dele, que aquele documento ele não reconhece, nós temos que passar isso para um outro momento, que é um momento de checagem, talvez eventualmente de uma perícia disso, e aí esse contingente vai ficar para um momento seguinte. Mas o governo quer pagar todo mundo. E a gente vai fazer uma forma que seja mais rápida possível para que todos que tenham sido efetivamente descontados indevidamente possam receber. Fique tranquilo que é um desejo do presidente Lula, é uma decisão política do governo de pagar todo mundo que foi lesado.
Vamos fechar o giro das rádios, ministro, com a Rádio Norte FM, lá em Manaus, Cristina Magda.
Olá, ministro. O senhor já agendou uma visita aí ao Rio Grande do Sul. Queria saber quando é que o senhor vem aqui na região norte, conhecer as nossas dores e navegar pelos rios aí da região para visitar as comunidades.
Olha, eu conheço pouco o sul do país, mas conheço bem o norte do país. Tá? Manaus é uma cidade que eu já visitei muitas vezes, já andei pelo Rio Negro, Rio Solimões, já andei de barco, já dormi nos barcos aí, já fiquei no Rio Negro aí, com barco durante a noite. Então é um lugar que eu aprecio muito, mas quero agora visitar para poder conferir como é que está o tratamento aos nossos aposentados. Então vou marcar, Gisele está aqui, nossa assessora, eu vou pedir para ela já botar na lista aí a segunda região que eu estou querendo visitar. Visitei o Nordeste por força da minha, eu resido lá, então fica mais fácil. Depois visitei o Rio e São Paulo, que são duas superintendências separadas, quero ir no Rio Grande do Sul, porque já me comprometi com a turma de lá, que está me cobrando a tempo, e agora a região norte vai ser a segunda, tá? Então pode esperar que logo eu estou aí. Já ganhei o colete, e agora o colete vai me fazer, para não andar de paletó nesses lugares, nós já vamos andar com esse colete aí para visitar e conferir como é que está o atendimento, conferir como é que está o aposentado está sendo tratado.
Ministro, a gente está quase no final, mas eu quero aproveitar ainda, o senhor falou sobre a nomeação de médicos peritos por INSS, redução de filas, mas o CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, também abriu vagas agora para o INSS. Eu queria que o senhor nos falasse sobre isso. A ministra Esther Dueck esteve aqui com a gente na semana passada com a Mariana Jungmann, e aí eu queria saber sobre perspectiva de nomeação, onde é que esse pessoal que for aprovado vai trabalhar. Vamos falar um pouquinho disso?
Vamos, muito bom também esse assunto, porque são 300 analistas, e isso aí não tem nada a ver mais com aquele concurso de peritos que eu falei.
Com os médicos.
É esse concurso do CNU, que é um concurso nacional unificado, que é feito pelo governo federal, e o INSS foi contemplado com 300 vagas de analistas. Então, nós temos também esse incremento. Nós, para você ter uma ideia, eu acho importante esses dados, nós já tivemos 40 mil funcionários no INSS, hoje são 20 mil funcionários. Então, já estamos incrementando aí com mais 300. Lógico que antigamente tinha muito mais necessidade de gente. Hoje em dia está muito mais automatizado. Mas é um déficit muito grande. Então, precisa atualizar isso. São cerca de 1.150 servidores a menos a cada ano. Cada ano, o INSS perde cerca de 1.150 servidores.
O pessoal aposenta.
Aposenta, desiste da carreira, enfim, por alguma razão. Então, a ministra Esther nos atendeu com esse pedido inicial, mas nós já vamos nos inscrever para o próximo CNU, para que a gente possa ter mais gente trabalhando. São analistas que vão ajudar também nessa análise das perícias, na análise no atendimento desses requerimentos que chegam em quantidade de milhão por mês. Então, precisa a gente reforçar esse time com gente jovem, gente animada, gente disposta. E eu quero, por último, aqui fazer aqui um reconhecimento aos servidores do INSS, que às vezes são criminalizados, que às vezes são discriminados. Porque as pessoas falam das fraudes do INSS, parece que os servidores são corruptos, que os servidores são incompetentes, que os servidores são coniventes. Isso não é verdade. É um contingente dedicado que passou no concurso e é com eles que a gente conta para fazer esses atendimentos. Então, eu tenho andado nos lugares, nas superintendências, falado com as pessoas, dito que eu preciso deles, que eu quero que eles estejam animados, motivados, e quero fazer um plano de carreira, que eu quero botar gente nova trabalhando, quero fazer mecanismos de interação entre as regiões para que a gente possa buscar boas práticas usadas numa região para a gente replicar em outras. Enfim, dar uma sacudida nesses servidores e aproveito aqui a audiência para me dirigir a eles. Ó, conto com vocês, tamo junto, vocês são importantes para a gente fazer esse novo INSS e essa nova Previdência Social.
É isso, ministro. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente e quero deixá-lo à vontade também para fazer suas considerações finais, claro.
Olha, esse momento, primeiro agradecer aqui, poder falar de novo aqui no Bom Dia Ministro, que é um espaço muito importante, com muita repercussão em todas as regiões do Brasil. Depois dizer que é uma alegria poder chegar aqui cumprindo essa primeira etapa, que foi determinação do presidente Lula. O presidente nos determinou, olha, cuide dos aposentados, garanta que nós vamos atrás dessas associações, não vamos deixar que esse dinheiro se perca e garanta que nenhum aposentado vai ficar no prejuízo. Então, essa primeira fase nós estamos cumprindo aqui. O presidente tem acompanhado isso, me telefonou ontem, como eu já relatei aqui no início, me cobrando, sabendo como é que estão os números. Então, ele tem olhado diariamente os números. Então, presidente, estamos fazendo o dever de casa aqui, cumprindo sua promessa, tá?
É isso, presidente Lula, que inclusive é garoto propaganda desse chamamento aí de aposentados e pensionistas a fazerem esse acordo, receberem aí esse pagamento, né? Que não é pagamento, né? É um como o senhor disse, esse reembolso. Então, o presidente Lula, nas redes dele, postou, tá nas redes também da Previdência Social, o ministro Vonen está aí numa maratona de entrevistas também, né, ministro, para poder chamar as pessoas e informar. E vamos lembrar, então, os canais oficiais, meu INSS, né, ministro, agência dos Correios presencialmente até o dia 14/11, podem então aderir a esse acordo com o governo e receber esses valores devidos sem burocracia.
E quem aderir primeiro, recebe primeiro.
Recebe primeiro.
Então, quem aderir até o dia 21, recebe já no dia 24. Três dias depois, parcela única, direto na conta, corrigido pelo IPCA.
É isso. Ministro, muito obrigado. Obrigada também aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. E é isso. A gente se vê no próximo programa. Um abraço. Quem assina os trabalhos técnicos? Olha, tá vendo? Tirei férias, já tô aqui, ó, voando. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Um abraço. Tchau.